Não devíamos ter a imagem do Mali nos nossos ecrãs?
E são eles que definem isso.
Não devem ser. Então aquele P, quem é?
Aquele sou eu. Mas são eles que mandam na videoconferência, não sou eu.
Ah, agora sim. A imagem está, a câmara está um bocadinho, mas está bem. Bom, muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Muito bom dia, senhor Tenente-Coronel Jesus de Carvalho e senhor Major Gomes Reis. Espero que me estejam a ouvir, vejo pelo assinado da cabeça que sim, que estão. Bom dia também ao senhor Tenente-General de Serronha, que penso que nos está a acompanhar a partir do SICOM. Nós vamos dar início à audição dos senhores Tenente-Coronel João Manuel Jesus Carvalho, que desempenha atualmente funções de Strategic Advisor for Operations and Plans junto do Estado-Maior das Forças Armadas Malianas e Senior National Representative no Teatro de Operações do Mali, e do Sr. Major José Carlos Gomes Reis, que se encontra desde agosto do ano passado a desempenhar funções de Air Ops Officer na Célula de Operações Aéreas da MINUSMA e é responsável pelo planeamento das operações com meios militares da MINUSMA. Esta audição é uma audição que se enquadra no âmbito do acompanhamento que a Comissão de Defesa Nacional faz das forças portuguesas estacionadas em teatros de operações fora de Portugal, as forças estacionadas no estrangeiro. Na passada semana ouvimos os militares que estão na República Centro-Africana nas missões da União Europeia e das Nações Unidas. Este ano vamos ouvir os responsáveis militares portugueses que estão no Mali. A audição decorrerá sem tempos, portanto têm liberdade de utilizar o tempo que entenderem necessário dentro de um quadro de razoabilidade. Eu primeiro darei a palavra aos militares que estão no Mali, ao Sr. Tenente-Coronel João Manuel Jesus Carvalho e ao Sr. Major José Carlos Gomes Reis, que gerirão as intervenções e a apresentação como acharem melhor, e depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem pertinentes e farão as observações que considerem adequadas. Nesse sentido, e sem mais demoras, agradecendo a disponibilidade para estarem connosco hoje, neste dia, eu passava a palavra ao Sr. Tenente-Coronel João Manuel Jesus Carvalho. Sr. Tenente-Coronel, faz favor, tem a palavra. Nós estamos a ver, mas não estamos a ouvir. Não sei se terá o microfone desligado.
A situação geral do Mali, a missão atribuída à EUTM, a sua composição e articulação, de seguida à presença portuguesa no seio da EUTM e termino com a descrição das missões e respectivas tarefas que cada elemento desempenha dentro da missão. Começo por um breve apontamento descritivo da situação geral vigente no Mali. A situação geral no Mali caracteriza-se por acentuadas dificuldades económicas, uma população com grande diversidade social, a que se associam conflitos interétnicos, corrupção e, logicamente, o terrorismo. Há ainda a salientar a instabilidade política presente no Mali. O conjunto destes fatores levou a um pedido de intervenção das Nações Unidas e decorrente desta à Constituição e posterior intervenção de uma força europeia, a EUTM Mali. Neste teatro de operações, a avaliação da ameaça feita pelo sistema de informações da própria EUTM é elaborada com base nos seguintes parâmetros: terrorismo, espionagem, subversão, sabotagem e crime organizado, que no cômputo geral designamos por ameaça TSOC. A cor é indicativa do grau de perigosidade e a sequência da cor verde, amarelo, laranja e vermelha reflete um crescente no seu grau. Assim sendo, pode-se constatar que nas regiões de Kumikoro e Bamako, a primeira forma, Bamako e Kumikoro, um local onde existem elementos nacionais destacados, a referir à ameaça TSOC é baixa ou inexistente. Tendo por base o cenário atual no Mali, proponho-me agora a falar sobre a missão da EUTM e a sua constituição para fazer face aos desafios existentes. A presente fita do tempo dos acontecimentos culmina na decisão de 17 de janeiro de 2013, em que foi aprovada uma missão militar com o objetivo de formar e aconselhar no sul do Mali as Forças Armadas Malianas e contribuir para restaurar a sua capacidade militar. Atualmente, a EUTM Mali presta também apoio à operacionalização da Força Conjunta do G5 Sahel no seu quartel-geral, promovendo a formação e aconselhamento às Forças Armadas Malianas, nomeadamente através de atividades descentralizadas nas regiões, bem como um apoio educativo em matérias de direito humano humanitário, proteção civil e direitos humanos. Portugal, como membro da União Europeia, tem participado na EUTM Mali desde 2013. Na sequência do processo de revisão estratégica, a União Europeia decidiu prorrogar o mandato da EUTM Mali até 2024. É a primeira vez que o mandato é prorrogado por um período de 4 anos, este quinto mandato, e é implementado dentro dos seguintes parâmetros. Em primeiro lugar, apesar de uma extensão da área de operações da missão, todas as atividades da EUTM fora do Mali exigirão o consentimento explícito da nação anfitriã, em cujo território essas atividades deverão ser realizadas. Em segundo lugar, as atividades descentralizadas serão realizadas em locais seguros. E em terceiro lugar, e de grande importância, é que de acordo com o quadro jurídico da União Europeia, o pessoal presente nesta missão da EUTM Mali não participa em operações de combate. Decorrente da visão estratégica, a orientação estratégica militar assenta nas seguintes tarefas, que seria exaustivo estar a mencioná-las todas, mas que no cômputo geral, aquilo que se pretende como estado final é reforçar a estrutura de comando e controle das Forças Armadas Malianas para que possam, no final, atuar autonomamente sem a ajuda de outras forças exteriores. A missão da EUTM Mali é composta por 25 países europeus, 22 membros da União Europeia e 3 países terceiros. O quartel-general destacado em Bamako é o principal componente consultivo do comandante da força e no qual se baseia para exercer o comando e controlo das forças da EUTM. O mandato da EUTM Mali consiste em ajudar as Forças Armadas Malianas do Mali a restaurar a sua capacidade militar, prestando aconselhamento, treino e formação. A missão auxilia as autoridades do Mali no estabelecimento de Forças Armadas autónomas, capazes de realizar operações militares para restaurar a integridade territorial do país e reduzir a ameaça apresentada pelos grupos terroristas. O comandante da missão da EUTM Mali, atualmente o Sr. Brigadeiro-General Grácia de Espanha, está subordinado à estrutura de nível estratégico e militar. Ele comanda a seguinte estrutura da força: o quartel-general, que já falámos, situado em Bamako, a ATF, também situada em Bamako, que é uma unidade responsável por aconselhar e treinar o pessoal do Ministério da Defesa, do Estado-Maior-General das Forças Armadas e das regiões militares, e além disso presta ainda aconselhamento e formação à Força Conjunta do G5 Sahel, ajudando a consolidar e melhorar as suas capacidades operacionais. Uma outra estrutura é a TTF. Esta está sediada em Cumicor, na segunda posição, onde temos militares portugueses, e oferece treino às unidades e apoia o treino dos centros de formação militar com o objetivo de melhorar a liderança e as habilitações de gestão operacional dos seus oficiais e dos, dos sargentos das Forças Armadas Malianas. Para desempenhar todo o conjunto de missões de formação, fazemos com a ajuda da Força de Proteção, a Force Protection, que assegura a necessária segurança dos membros da EUTM Mali no exercício das suas funções. E para terminar a estrutura da Força, é fundamental salientar que esta EUTM está equipada com instalações médicas e pessoal médico em conformidade com as normas europeias, que estão permanentemente implantadas aqui em Bamako e também na posição de Cumicor. Relativamente à presença portuguesa dentro da missão, nesta missão de treino levada a cabo pela União Europeia, conta com a participação de 25 países europeus e nela participam 11 militares dos três ramos das Forças Armadas Portuguesas, Marinha, Exército e Força Aérea. Em termos operacionais e em conformidade com o plano da missão estabelecida para a EUTM Mali, o emprego de pessoal português fora destas duas localidades, de Bamako e Cumicor, deve ser previamente autorizado pela cadeia de comando nacional. Estes elementos nacionais destacados estão assim distribuídos. Três militares que exercem funções no quartel-general da Força, dois militares que exercem funções na Força de Aconselhamento e ainda seis militares que exercem funções na Força de Treino e Formação sediada em Cumicor. Neste mapa podemos ver a disposição das instalações utilizadas pelos elementos nacionais destacados no Teatro de Operações do Mali. Cinco elementos destacados na capital em Bamako e então os seis elementos nacionais destacados em Cumicor na unidade de formação. Vejamos agora que funções e atividades decorrentes desempenha cada um dos elementos portugueses e de forma sumária dentro da EUTM Mali. O quartel-general destacado em Bamako é o principal elemento consultivo do comandante e no qual se baseia para exercer o comando e controle das forças. Nesta estrutura do quartel-general existem dois elementos nacionais destacados a cumprir as funções de comunicações e que executam, entre outras, as seguintes funções principais. Funções de chefe responsável para a área de comunicações e sistemas de informação, vulgarmente designado por J6, no Teatro de Operações, em acumulação com as funções do oficial responsável para as políticas da segurança da informação. É responsável também pela administração e gestão das várias redes informáticas, possibilitando apoiar todos os membros da missão, e ainda é responsável pela rede não classificada, pela Mission Restricted Command and Control Network, existente no quartel-general, e ainda, não de menor importância, a gestão da rede Wi-Fi, que nos permite manter os contactos diários com as respectivas famílias. Neste quartel-general ainda temos um terceiro elemento, um elemento nacional destacado a cumprir as funções nas operações de informação da EUTM, que executa, entre outras, as seguintes funções principais. Análise da missão para criação de efeitos no ambiente das informações, monitoriza os meios de comunicação para a realização de atividades de informação e análise dos efeitos previstos, desejados e reais, e ainda é responsável pela distribuição de itens de modo a aumentar a visibilidade e a aceitação da força junto das entidades malianas e de outros intervenientes externos. Existem ainda dois elementos dentro da força de aconselhamento, um voltado para a área da doutrina e outro voltado para a área de operações e dos planos. O Sr. Tenente Coronel, responsável pela área da doutrina, é responsável por aconselhar sobre doutrina, questões de educação e processos relacionados à estrutura das Forças Armadas Malianas. e conduzir avaliações dentro de, abrangendo as questões da doutrina, educação e processos para a implementação da mesma. A minha função na área de operações e planos destina-se a desenvolver e manter relações de trabalho eficazes com os homólogos intermotores-chave das Forças Armadas Mamianas dentro do Estado-Maior das Forças Armadas Mamianas e fazer à mesma o aconselhamento, o planeamento das operações junto das Forças Armadas Mamianas. Este é o local onde trabalhamos internamente dentro da estrutura. E, não menos importante, e é esta parte que consubstancia também a nossa presença, existem 6 elementos nacionais destacados que fazem parte integrante da força de treino e formação sediada em Cumicoro. Esta unidade, sediada em Cumicoro, oferece treino às unidades e apoia o treino nos centros de educação militar com o objetivo de moldar e melhorar a liderança e as habilidades de gestão operacional de oficiais e sargentos mamianos que integrarão depois as Forças Armadas. Nestes 3 meses de presença em teatro de operações, estes 6 militares portugueses desenvolveram ações de treino e formação de cerca de 300 militares que por hoje serão devolvidos com formação às Forças Armadas Mamianas. É expectável que no final dos 6 meses de missão este número seja duplicado. O objetivo final destas formações passa por dotar as Forças Armadas Mamianas de um corpo de instrutores que devolva autonomamente planos de treino e de formação que permitam desenvolver as ações de defesa e antiterrorismo no território mamiano. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores membros da Comissão de Defesa, espero não ter sido fastidioso. Termino aqui o meu briefing e fico à disposição de Vossas Excelências para eventuais clarificações ou perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Eu não sei se o Sr. Major José Carlos Gomes Reis também quer fazer uma apresentação. E juntaríamos as duas para depois os deputados poderem então fazer as suas intervenções.
Assim será. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então tem a palavra, faz favor, Sr. Major.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, excelentíssimos membros da Comissão. Bom dia, Sr. Almirante, Sr. Excelentíssimo General Cegonha, senhores e senhoras, nós temos hoje aqui da parte da MINUSMA uma apresentação que se propõe muito célere, mas no entanto estarei disponível para qualquer esclarecimento entendido como necessário. Proponho-me um enquadramento, falar brevemente da parte das operações aéreas e da parte da Intel. Passando primeiro pelo enquadramento e tendo coordenado esta apresentação com o Sr. Tenente Coronel Carvalho, não entendemos ser necessário estar a repetir áreas comuns, nomeadamente o estado do país e a instabilidade a que ele se encontra. No entanto, existem, para contextualizar a necessidade da Intel e a necessidade das operações aéreas, contextualizar ao nível da dimensão e do nível de segurança para a MINUSMA. Portanto, o Mali é o 8º maior país de África, o 23º maior país do mundo, tem uma população um pouco inferior a 2 vezes a população de Portugal, no entanto, consegue-se ver aqui pela relatividade da dimensão, ocupa a maior parte da Europa. A sua capital é Bamako, é onde os dois elementos nacionais destacados trabalham. A religião predominante nesta população é 95% do islamismo e 5% acabam por ser divididos entre o cristianismo e outras religiões, por vezes até locais, que não são significativas no seu todo. A independência do Mali foi reconhecida em 22 de setembro de 1960, no entanto, daí até agora, pelo menos 4 grandes golpes de Estado foram feitos com sucesso e acabaram por derrubar os governos e levando novamente e por 4 vezes o país a um estado de incerteza e de insegurança e de instabilidade. Esta instabilidade vai a todos os níveis, desde o económico, social, político, militar, cultural, religioso, e depois, inclusivamente, ao nível tribal, onde nós acabamos por ter pequenos estados dentro deste país, e estes pequenos estados são ainda subdivididos por etnias e tribos. Isto tudo acaba por ser um fator extremamente contributivo no planeamento das operações militares, mas também na busca da informação necessária para análise e podermos concluir com a maior assessment e o melhor assessment ao nosso FHQ. Ao nível da região de Bamako, por assim dizer, nós temos aqui a central e o Force Headquarters, mas também a parte civil com a sua sede, e tivemos em 2013 a resolução 2100 do Conselho Superior das Nações Unidas, que deliberou que o Mali necessitava de ajuda por unanimidade. Foi feita uma letter of assist com o governo e foi permitido às Nações Unidas entrarem neste país com um mandato de estabilização geral do país. Em 2019, este mandato ganhou uma nova linha, que era também um dos fatores de maior preocupação das Nações Unidas, que era a proteção dos civis. Portanto, acabámos por ter aqui o Human Rights Team, a parte da UNICEF, a parte das NGOs que acabaram por vir e contribuir para a criação de escolas, de hospitais, e isto tudo em coordenação com a MINUSMA, onde nós somos também parceiros em ações de cooperação com as Forças Armadas Malianas. Esta é a terceira maior força militar de manutenção das Nações Unidas do mundo. Prevê-se termos cerca de 13 mil homens. Isto acaba por ser muito relativo, especialmente neste último ano, com a situação do Covid, acabámos por ter muitos países que acabaram por não enviar atempadamente os seus militares, criando uma sobrecarga para aqueles que cá estavam e uma disrupção no normal handover, takeover, tão necessário para operações sensíveis como as operações aéreas. É considerada a missão de manutenção de paz mais perigosa das Nações Unidas, e infelizmente tem a ver com o nosso mandato ser de peacekeeping, ao contrário de outros países, que é o peace enforcement. Nós somos dois elementos da Força Aérea Portuguesa e, como disse, estamos aqui colocados em Bamako e é daqui que operamos por todo o país. Passando agora, nomeadamente, ao rolo de Air Ops, que é aquele que eu desempenho, posso dizer que nós temos aqui, se me permitem, do lado direito, existe um organigrama que eu chamo a atenção, que nós dependemos diretamente do Special Representative do Sr. Secretário-Geral, e temos esta dependência paralela entre a aviação militar e a aviação civil. Isto, para nós militares, acaba por ter muitas vezes alguma objeção e algum obstáculo e algum desafio, chamemos-lhe assim, às operações militares, porque o Direction of Mission Support acaba por estar ao nível do nosso Force Commander, o que significa que todas as operações que envolvem um bocadinho mais de risco ou um bocadinho mais complexas necessitam da aprovação da parte civil. Estamos na dependência do Deputy Chief of Staff para as operações e somos uma célula de Air Operations com 8 militares, 6 planners, uma chefe neste momento, uma tenente-coronel, e um Deputy Chief Major, que acabamos por ser apenas estes 8 elementos responsáveis por todas as operações militares e de search and rescue e de medevac and casevac, medical evacuation and casualty evacuation, por todo o Mali. É uma missão, permita uma expressão, extremamente desafiadora. O Mali está dividido para efeitos de operações aéreas em 6 setores e em 6 regiões. Tem apenas 5 helicópteros militares de ataque, MD-500, pelos El Salvadorianos. Tem 3 helicópteros militares que apenas podem fazer self-defense, que são os M-17 do Paquistão. E depois temos contractors que fazem missões desde, como já referi, medevac, casevac, até escort e acompanhamento, transporte, rotação de militares e projeção de logística, nomeadamente água, combustível, rações de combate, tudo o que se entender ser necessário. Temos também um avião da Tunísia, um CC-130, e até há bem pouco tempo tínhamos o nosso C-295 aqui, até 31 de dezembro, a operar no lugar do C-130, que é agora da Noruega. Temos também 5 aeronaves da asa fixa que são contratados e que são exclusivamente operados por civis debaixo da alçada civil. Claro está, se for necessário Medevac e Casevac, estas duas áreas, civil e militar, juntam-se neste centro do meio do organigrama chamado Mission Air Operations Center, onde verdadeiramente tudo se decide e tudo se desenrola. A missão, enquanto Air Ops Officer, eu sou responsável por as missões de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Tascamos as nossas aeronaves. Peço desculpa pelo estrangeirismo, mas é derivado à operacionalidade da função. Terei todo gosto em esclarecer, caso tenham alguma dúvida. Tascar significa, é um estrangeirismo que significa dar uma tasking, dar uma ordem de missão às aeronaves, para que elas possam desempenhar, efetivamente, missões de reconhecimento aéreo, de Quick Reaction Force, quando uma das nossas forças está em sobre ataque, e temos que ser extremamente céleres na disponibilidade destas forças, de forma a que possamos salvar os meios e, principalmente, as vidas. Providenciamos também planeamento para o Show of Force e Show of Presence, todo o tipo de movimento pessoal militar e VIP, nomeadamente quando o nosso Force Commander entende ir visitar as regiões e dar motivação aos seus homens, somos nós aqui nesta célula que preparamos, desde as condições de segurança no terreno até à segurança também para as aeronaves e ao nosso Force Commander quando ele está disponível para aterrar. Fazemos o infill e exfill de operações táticas e muito, apesar de ser UN restricted, mas são operações que ficam dentro de um meio muito restrito, e a última operação com grande sucesso foi uma operação Mongoose, que está também na High Visibility Event das Air Operation Missions. Nós temos também a obrigação, enquanto Air Operations Officer and Planner, de produzir e apresentar o briefing todos os dias ao nosso Force Commander e todos os documentos, e são imensos, relativamente à Air Operation Mission, desde o Aviation Risk Management até à Tasking Order, inclusivamente o Dangerous Goods Declaration. Toda a aeronave com qualquer tipo de carga ou pessoa a bordo exige um planeamento complexo e atempado e online, para que a missão possa ser executada com sucesso. Passando agora à parte do meu camarada Capitão Helder Lima, que encontra-se neste momento a desempenhar funções de Deputy Chief da U2 Current. A U2 é a célula de informações da MINUSMA, e o Current significa que ele está dedicado às informações das últimas 24 horas e, portanto, é, digamos que, o hot POC para o nosso Force Commander. Ele está também numa dependência militar e, paralelamente àquilo que acontece com a parte da aviação, existe também uma componente civil que trabalha paralelamente à componente militar, que se chama JMAC, a Joint Mission Analysis Center, que providencia análises de informações e relatórios paralelos, mas coordenados com as células de informações da parte militar. É também o Mali, da mesma forma, é dividido em 6 setores, e estes mesmos setores comportam pequenos departamentos e gabinetes e células de informação locais que depois contribuem para este assessment ao nosso Force Headquarters. Cada célula é responsável pela coordenação diária e interligação com todas as outras células da U2. Portanto, no final do slide podem ver que a U2 acaba por ter uma data de subdepartamentos em que a Current é a célula, digamos, uma das células mais, com maior exigência e readiness posture, no sentido de dar atempadamente e no momento a maior informação possível ao nosso general. Isto, permitam-me dizer, é extremamente exigente. A função do nosso officer é a recolha, análise e disseminação de toda a informação, como eu disse, relativa das últimas 24 horas. Ele sustenta esta informação não só destes meios que podemos ver à direita, que são os meios de ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, mas também das tropas no chão, que fazem relatórios diários, e também das células de informação que estão estáticas nos setores. Ele é também responsável por produzir e apresentar relatórios diários, extraordinários, dependendo se há uma missão, um evento ou um ataque. Ele tem 30 minutos para estar em readiness stage, tal como nós nas operações aéreas, no Mission Operation Center, e briefar as soon as possible o nosso Force Commander do que é que se está a passar, sendo muitas das vezes questionado ao nível das informações o que é que sugere e propõe como medidas de mitigação. Ele é também, por isso, o elo de ligação entre a célula de informações e as células de operações militares que necessitam desta informação urgente e pertinente para poderem planear as suas missões num curto espaço de tempo e reagir. Ele é também responsável por produzir e apresentar o briefing ao Force Commander, o briefing diário, e acumula a função de Deputy Chief Current. Não só planner, mas também a parte de comando e de liderança desta célula de informações. Meus senhores, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, senhores membros da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Almirante, Sr. General, meus senhores, minhas senhoras, eu sou controlador de defesa aérea e, enquanto senior desta missão das Nações Unidas, espero ter dado um pouco da imagem do quanto nobre é a nossa missão aqui. Nós, as duas células, estão diretamente relacionadas com o salvar e o proteger as vidas no terreno, desde resgatarmos as pessoas logo a seguir a um ataque por meios aéreos, assegurarmos que a informação e a intelligence que temos na hora é extremamente bem processada, de forma a que quando o helicóptero aterra nós estejamos a causar mais risco para as nossas forças. Espero ter esclarecido, estou disposto para qualquer e disponível para qualquer questão, e termino assim a minha apresentação, passando a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Major. Queria, antes de passar a palavra aos senhores deputados, felicitar ambos pela qualidade das apresentações que acabaram de fazer, pela capacidade que tiveram de mostrar com minúcia não só o pormenor do trabalho que desenvolvem, mas também a complexidade da situação que se vive no Mali e a relevância do trabalho desenvolvido quer pela União Europeia, quer pelas Nações Unidas. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Tenente-Coronel João Manuel Jesus Carvalho, o Sr. Major José Carlos Gomes Reis, um cumprimento que é extensível a todos os militares que servem no Mali, desejando os maiores sucessos também para a vossa missão. Gostaria ainda de sublinhar o vosso empenho no ano marcado pela pandemia e louvar e agradecer o vosso contínuo esforço para contribuir para a paz, a segurança, a estabilização e o desenvolvimento do Mali, que muito honram o nosso país. E um agradecimento também ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, na pessoa do Tenente-General Marco Serronha, que facilita e acompanha estas reuniões e que tem permitido também, da nossa parte, um acompanhamento muito mais próximo das várias missões em que Portugal participa. De facto, como o Sr. Presidente referia, o vosso briefing foi muito detalhado, muito relevante, muito interessante e permitiu reforçarmos também o nosso conhecimento referente às vossas nobres missões. Eu salientava que ainda ontem o nosso Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, reafirmou que a África será sempre uma prioridade para Portugal e que a segurança do continente e da região do Sahel está incontestavelmente ligada à segurança da Europa. De facto, os desafios atuais demonstram a importância das parcerias internacionais, em particular a cooperação para a paz e segurança entre a União Europeia e a União Africana, e devemos continuar a aprofundar esta cooperação entre a Europa e a África, e tenho a certeza certeza que a presidência portuguesa irá contribuir para este objetivo. O Mali é sem dúvida uma peça-chave para a estabilidade do Sahel, uma região muito próxima de nós, e a estabilidade, ou aliás, a sua instabilidade e a existência de grupos terroristas nesta região é também uma ameaça direta para a Europa, pelo que as consequências da vossa missão podem se fazer sentir também aqui entre nós. Aquilo que, como referiram nas vossas intervenções, o Mali tem-se confrontado com uma série de crises ao longo da sua história recente, colocaram o país sob grande pressão e instabilidade numa região que é por si só já bastante perigosa e instável. Aliás, o Mali é um dos países mais pobres do mundo e, de facto, este conflito está inserido num contexto mais amplo e envolvente da região do Sahel e acaba por ser assim também o mais complexo em todo o continente africano do ponto de vista político, securitário, social e humanitário. No que concerne à missão da MINUSMA, que foi criada inicialmente para conter o conflito a norte e como Peacekeeping Mission, para manter a paz e garantir a estabilidade do país, a realidade é que parece-nos que hoje o que se exige à MINUSMA neste país vai muito para além do seu mandato. O facto que, numa recente entrevista, foi também reconhecido pelo próprio secretário-geral da ONU. Neste momento o perigo já chega à região central do Mali, quando antes a preocupação era maioritariamente a norte. Infelizmente também o Mali sofreu um recente golpe de Estado e portanto tudo isto prejudica o processo de paz no país, apesar de se registarem também alguns desenvolvimentos quanto ao estabelecer de instituições transitórias. Eu gostava ainda de salientar a situação humanitária, que se agravou consideravelmente com o agravar da situação securitária, mas também com o agravar da pandemia de Covid-19 e os efeitos decorrentes cada vez mais presentes das alterações climáticas no país. O número de deslocados aumentou significativamente o ano passado e também que cresce, portanto, aos mais de 143 mil refugiados do Mali em países vizinhos. E, portanto, considerando toda esta conjuntura, gostaria de deixar aqui quatro questões. A primeira, desde logo, relativa à segurança e proteção do pessoal das Nações Unidas, nomeadamente da MINUSMA, mas também da EUTM Mali, e especialmente dos militares portugueses que integram estas missões. Nós sabemos que a pandemia de Covid-19 tem afetado todos os países e importa, acima de tudo, perceber como está a MINUSMA a encarar esta nova realidade de manter a paz em tempos de pandemia, se existem planos de contingência e de contenção da transmissão do vírus, se a pandemia tem provocado constrangimentos no cumprimento das vossas missões ou se tem até comprometido o sucesso dessas missões. E, por fim, do ponto de vista também dos militares portugueses, perceber se, do ponto de vista sanitário, acima de tudo solicitava, se possível, que nos fizessem um balanço do número de casos desde que Portugal integrou a MINUSMA. Em segundo lugar, questionar também sobre a situação securitária atual e sobre as consequências e perspectivas futuras no rescaldo do recente golpe de Estado, e questionar quais são as perspectivas de segurança e estabilização a médio e longo prazo e de que forma o golpe de Estado poderá colocar em causa os objetivos da MINUSMA. Uma terceira questão, e tendo em conta a informação também que nos foi remetida, a MINUSMA está diretamente relacionada com os Quick Impact Projects, e eu julgo que seria muito interessante perceber melhor como funcionam estes projetos, de que forma são concretizados e que importância representam para a população local. Nós também percebemos que tem havido um grande envolvimento com as mulheres no país e gostaríamos de perceber como é que tem sido o desenvolvimento destes projetos envolvendo também as mulheres do Mali. E para além disso também aproveitar para questionar sobre a situação humanitária no país e sobre eventuais dificuldades no âmbito da assistência humanitária, uma vez que o Mali é um dos países mais pobres do continente africano e preocupa-nos acima de tudo o número de crianças que poderão enfrentar má nutrição severa e as dificuldades também de financiamento do plano de resposta humanitária. E mesmo para finalizar, questionar sobre que balanço é que se pode fazer do contributo das Nações Unidas no Mali desde 2013, que evoluções são de assinalar, que retrocessos têm verificado e quais são os principais desafios que se colocam à MINUSMA para num futuro mais imediato e de que forma também o contributo dos militares portugueses poderá contribuir para o sucesso das Nações Unidas na região. Eu terminava reforçando de facto o agradecimento pelo vosso empenho nesta missão e que muito honra o nosso país e um agradecimento também pela disponibilidade para estarem connosco hoje aqui nesta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Lara Martinho. Tem a palavra a senhora deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores pela excelente apresentação, densa e suficientemente discriminada ou discriminativa do tipo de missão que estão a cumprir. Eu começo por saudar os senhores. Eu recordo-me, em 2013, porventura, recordo-me de todo o processo de preparação desta decisão ou subjacente à decisão de enviarmos militares portugueses para o Mali e sabendo que é uma região de uma instabilidade securitária significativas e portanto perceber que conseguimos enviar militares que têm desempenhado a sua função com um enorme rigor, muito nos orgulha a nós como portugueses. Repito aquilo que já disse que a semana passada, para o Partido Social Democrata, realmente as Forças Nacionais Destacadas e este tipo de missões são um forte instrumento de política externa, de, no fundo, acaba por ser a cara também a promoção de Portugal, não só como um agente promotor de segurança, mas sobretudo de promotor da paz, porque é isso mesmo que está na gênese deste tipo de missões, onde a União Europeia tem realmente se afirmado como um agente também promotor de segurança e, portanto, apesar de não ter essa intervenção militar, tem uma intervenção muito importante e nessa medida são um instrumento promotor do sistema democrático e, portanto, queria saudar-vos. Saudar-vos também porque a semana passada tivemos notícia de um atentado, digamos assim, às forças, no caso capacetes azuis, mas que, felizmente, a nossa preocupação na altura foi percebermos se havia algum português também envolvido e, nessa medida, também saudar-vos. E eu julgo que é este o papel destas audições, é também de alguma maneira mostrarmos a todos vocês que Portugal e a Assembleia da República, em particular aqui a Comissão de Defesa Nacional, está a apoiar-vos e está convosco e a agradecer-vos realmente o facto de levarem o nome de Portugal mais longe. Como sabemos, realmente é uma zona muito complexa do ponto de vista securitário, o que acarreta realmente problemas do ponto de vista humanitário e nessa medida, para não, digamos assim, queríamos perceber, eu aqui vou já entrar com duas questões muito concretas, para além de naturalmente corroborar as questões também já colocadas pela ilustre deputada Lara Martinho, nossa colega também do grupo do Partido Socialista, mas também percebermos qual é a vossa percepção relativamente ao governo de transição do Mali, portanto, de que forma é que têm trabalhado, de que forma é que eles têm conseguido integrar e gerir de alguma maneira as relações entre os vários grupos, que sabemos são várias sensibilidades, são problemas que têm muito que ver com movimentos tribais e que de alguma forma é preciso acomodar essas várias sensibilidades. Depois, também perceber se têm noção, se está previsto num horizonte próximo a marcação de eleições, portanto, considerando o momento atual, perceber se efetivamente há essa perspectiva, quais as condições e se consideram que há condições de segurança para a realização de eleições num momento próximo e, sobretudo, se consideram que elas servem como, ou podem servir como um elemento, a marcação de eleições podem servir como um elemento desestabilizador ou não dos vários grupos signatários do Acordo de Paz da Argel de 2015. Portanto, de que forma é que, em abstrato, as condições podem ser, as eleições podem servir aqui como um elemento dissuasor ou promotor destas relações. E, por fim, também, sob o ponto de vista das nossas tropas, perceber se há alguma, ou se já receberam indicações por parte também da União Europeia relativamente à eventualidade de poderem vir a ser vacinados ou não, se há aqui algum plano, alguma ideia relativamente a esta condição. Acreditamos que será difícil, mas também gostaríamos de perceber se está nos planos imediatos. E por fim, portanto, para não me alongar mais, agradecer na vossa pessoa a forma abnegada como têm defendido não só o nome de Portugal, mas sobretudo essas pessoas, essas mulheres e esses homens que de alguma maneira se veem desestabilizadas naquilo que é ou naquele que era o seu maior promotor de segurança, que era o seu Estado democrático, e é isso que nós devemos promover. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Tenente-Coronel João Carvalho e o Sr. Major José Reis. Agradecer as apresentações que fizeram aqui à Comissão, no seu detalhe e no seu alcance. São elementos importantes para a nossa informação. E faça com um conjunto de perguntas já foram feitas e até para otimizar o nosso tempo, não as irei repetir, colocar apenas duas questões. Uma que decorre da evolução da pandemia Covid-19, particularmente em África, com os problemas que nós todos sabemos, e colocar-vos neste âmbito a seguinte pergunta. De que forma, para lá dos problemas de handover, takeover, que já foram anteriormente referidos, de que forma é que no vosso trabalho operacional a pandemia vos tem limitado e as soluções têm sido implementadas também para proteger a saúde dos nossos homens? Uma segunda questão prende-se com a circunstância política e militar do Mali, no corrente do golpe de Estado que existiu, e do seu relacionamento, quer do golpe de Estado com as forças militares, que foi quem o desencadeou, quem o levou a cabo, quer com o relacionamento das forças militares com as forças militares estrangeiras situadas no Mali, se houve alterações e como é que perspectivam a evolução do relacionamento deste contexto com uma putativa também alteração nas relações políticas internas. E, como vos disse, para não repetir nenhuma pergunta, agradecer a vossa informação e desejar-vos um bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar também o Sr. General, o Sr. Tenente-Coronel, o Sr. Major, o briefing que foi aqui feito com profundidade. Como foi aqui dito há pouco, não vou repetir algumas das questões e alguns dos temas já abordados aqui por alguns colegas. O que é certo é que Portugal, desde 2013, vai marcando presença naquela que é uma das regiões mais instáveis, com maiores perigos, e isso é um palco e um teatro de operações particularmente perigoso, e, portanto, uma saudação especial à intervenção e à representação de Portugal, sendo que há um empenho não só no Mali, mas em toda a região, do Sahel, onde a União Europeia tem estado ali comprometida e tem sido o parceiro, no fundo, que tem desenvolvido e ajudado a garantir ali a segurança também da região, estando ao lado, seja das autoridades, seja das populações. E, portanto, esta missão militar de manutenção da paz, particularmente perigosa, entendida, como foi dito há pouco, como uma das mais perigosas das Nações Unidas, ao termos as nossas forças de intervenção, os nossos militares, os nossos representantes, os nossos embaixadores, no terreno, como é evidente, só podemos saudar, acompanhar e dar-lhes uma particular também motivação. Depois, ainda uma questão em concreto que tem a ver com o seguinte, houve uma questão que foi aqui falada, a determinada altura do briefing, sobre o papel da formação de outros militares, algo que é relevante. Eu não consegui acompanhar o número que foi dito, mas gostaria que de alguma forma pudessem detalhar um bocadinho mais. E, por outro lado, também perceber, sob o ponto de vista daquilo que é a população local, qual é a percepção que têm dos militares? Porque uma coisa é o trabalho que é desenvolvido diariamente no terreno, pelos militares, nas operações, no tal teatro e no tal palco de operações. Outra coisa diferente é a percepção e a ligação que os militares têm, sejam portugueses ou não, no âmbito desta mesma missão, que têm com as populações locais. Não vou tomar-vos mais tempo, agradecer a vossa disponibilidade e dizer que da parte, como é evidente, e já foi aqui dito, da parte do Parlamento Português, há um particular empenho no acompanhamento e saudando a vossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados deseja fazer alguma questão? Não. Muito bem. Então, se faz favor, eu devolveria a palavra ao Sr. Tenente-Coronel Jesus de Carvalho e ao Sr. Major Gomes Reis para responderem às observações dos senhores deputados e, no final das vossas intervenções, passarei a palavra ao Sr. Tenente-General Marcos Serronha para fazer uma intervenção final. Faz favor, Sr. Tenente-Coronel.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado mais uma vez pelas perguntas. Começo por agradecer também as palavras sentidas relativamente ao apoio da Assembleia da República para com as Forças Nacionais Destacadas, que muito nos alenta e nos impulsiona a cumprir as nossas tarefas da melhor maneira que somos capazes de o fazer, empenhando aí todo o nosso esforço. Relativamente ao rol de perguntas, eu gostaria de começar por dizer que os militares, nesta missão como em qualquer outra, quando vão projetados para o terreno, trazem já um conjunto de tarefas implícitas, explícitas e essenciais que decorrem do desempenho de funções estritamente militares. As missões militares, quando são colocadas no terreno, infelizmente não conseguem abarcar todos os problemas que existem no território. Falámos nomeadamente a questão das crianças, a questão do papel das mulheres na sociedade, enfim, a multiplicidade de etnias que existem e que estão em confronto. As questões políticas que vamos respeitando, mas relativamente às quais desempenhamos apenas o nosso papel, portanto há aqui um conjunto de tarefas que, embora tenham uma estreita ligação e uma repercussão, mantemos apenas estas tarefas estritamente militares e pontualmente e sempre que podemos vamos acrescentando o nosso cunho pessoal noutras áreas. Estamos a falar, por exemplo, a Força tem um gender advisor, um conselheiro para as questões do género, temos outro conselheiro para as questões humanitárias e aquilo que fazemos cada vez que exercemos as nossas funções nas diferentes áreas é levar connosco também estes, digamos assim, estes aspectos importantes, mas relativamente à nossa missão não são a primeira prioridade, mas levamos sempre connosco para que sejam difundidos, distribuídos e aconselhados, quer as Forças Armadas Malianas, quer a população local. Eu posso dar um exemplo muito prático, o meu exemplo. Eu preparo-me para dar um curso de cooperação civil-militar às Forças Armadas Malianas e em todos os briefings, por determinação do excelentíssimo General Comandante da Força, o Sr. Brigadeiro-General Grácia, somos incentivados a fazer apresentações também de divulgação da qualidade para a comunidade do género, divulgação sobre os aspectos sociais, o papel das crianças e o papel das mulheres na sociedade. Portanto, isto, digamos assim, este PEC é necessariamente integrado em cada uma das ações que vamos tendo junto das Forças Armadas Malianas e também junto da população. A missão, relativamente ao Covid, houve uma altura a partir de abril do ano passado que houve um downsizing, um decréscimo do número de aumentos na força por força do Covid, e isto veio, digamos assim, fazer com que não avançasse na velocidade desejada aquilo que eram as intenções da força, mas é com regozijo que digo que desde o início deste mês não temos qualquer tipo de caso de Covid na força. Portanto, o que para nós facilita de sobremaneira as funções. Houve ainda um engrossamento da força, portanto os diferentes países que contribuem com forças aumentaram aqui o seu dispositivo. A estrutura onde trabalho, que é a estrutura de aconselhamento das Forças Armadas Malianas, viu rapidamente aumentado o seu efetivo em 15 oficiais superiores, portanto para fazer estas ações de mentoria, e no cómputo geral nas outras estruturas da força, DUTM Mali, os contingentes de todos os países praticamente foram aumentados, o que nos deixa também numa situação muito mais confortável para o desempenho das nossas funções. Relativamente aos projetos aos Quick Impact Projects, inseridos diretamente na área da cooperação civil-militar, a Força tem meios financeiros para desempenhar e para fazer estes projetos, e tem-nos feito. É sempre importante relembrar que a utilização destes projetos tem sempre uma dupla intenção. A primeira delas, e que é aquela que é fundamental para a realização destes projetos, é que depois de realizados, eles contribuam significativamente para a imagem e para a aceitação da força junto das autoridades locais e junto das populações. Se não servir este intuito primário, não serão realizados. Logicamente que, de acordo com as autoridades locais, este tipo de projetos são previamente alinhavados para saber da sua necessidade, são sempre feitos debaixo da tutela das autoridades locais e são realizados pela força. Relativamente à situação das crianças, enfim, é com tristeza que vamos caminhando pelas ruas aqui de Bamako e do Mali, porque a cada esquina vão espreitando crianças com dificuldades, a pobreza é extrema, o lixo está nas ruas, enfim, só as nossas botas aqui no terreno é que nos vão emprestando, enfim, alguma sensação de impotência, porque gostaríamos tanto de ajudar cada um que não é possível chegar a todo um lado e às vezes voltamos constrangidos e com o coração, enfim, desconfortado com esta situação que vamos assistindo. Infelizmente, a consecução das nossas tarefas associadas à missão não nos vão deixando espaço para resolver todos os problemas, embora o assessment que depois aqui é feito nas diferentes áreas, a qualidade de vida das populações, nas suas diferentes áreas, na área da capacidade financeira, das diferentes estruturas do Estado, é depois feito um assessment geral da sociedade, é depois entregue aqui ao seu comandante da força e é de acordo com estas avaliações e esta sensibilidade que são depois feitos os quick impact projects. É necessariamente, nós somos olhados, as forças militares que aqui estão, no meu ponto de vista, e cada vez que saio à rua, são muito bem aceitos pela população em geral. Não posso deixar de dizer que quando as pessoas veem a minha bandeira portuguesa no braço, a abertura é muito simpática. A familiaridade, talvez destas razões culturais que nos vão trazendo ao longo da história, da presença portuguesa espalhada pelo mundo, nos vão deixando muito confortáveis para a consecução das nossas tarefas. Somos bem-vindos, somos aceitos, somos vistos como um povo afável, muito afável dentro também dos restantes países, e é com muita alegria e com um sorriso nos lábios que somos sempre recebidos e ajudados a cumprir a nossa tarefa. Portanto, não só a parte da OTM, mas é com regozijo que olho para a presença portuguesa com este conjunto de facilidades que nos vamos habituando já pela nossa maneira de estar. Nem tudo são rosas, não é? Portanto, a situação, as localidades onde está a OTM aqui em Bamako e em Kulikoro, a avaliação da ameaça é afável para o nosso trabalho, portanto não tem imposto riscos. Cada vez que é desenhada uma missão, são controlados a anteriori um conjunto de fatores de avaliação da ameaça feita previamente, de estabelecimento de um conjunto de procedimentos. Não saímos para qualquer missão sem a utilização da Force Protection, portanto um conjunto de meios para a proteção da força de quem vai desempenhar estas missões, porque sabemos que em permanência o perigo existe e tentamos a todo o custo, não é? Fazendo aquilo que os militares sabem fazer bem, que é fazer face à hipótese mais provável, mas acautelar sempre a mais perigosa. Temos sempre um conjunto de meios e um conjunto de estudos a anteriori que são utilizados antes e durante para depois da execução não trazer qualquer tipo de problemas, sabendo que o risco existe sempre. Sentimos-nos protegidos para o desempenho das nossas tarefas. Em termos gerais, o governo de transição continua a estabelecer o conjunto de ligações para que este governo de transição execute a sua função. Relativamente às eleições, as eleições estão previstas, tanto quanto se sabe, para o início, para o primeiro trimestre do próximo ano. Há alguns candidatos que começam já a levantar-se para concorrerem às eleições, muito embora um dos principais focos agora do governo é a contenção do Covid junto da população. Como sabem, ou como é fácil prever, o diagnóstico não é fácil no Mali. O conjunto de meios para vacinação, enfim, e para prevenção do Covid são muito parcos, como é de calcular. De maneira que agora as intenções do governo neste momento estão centralizadas no combate ao Covid. Os passos que têm sido dados pelo governo até agora são no sentido de haver uma maior abertura de auscultação dos parceiros sociais e dos parceiros políticos para chegar a um entendimento. Portanto, em termos políticos, na avaliação que é aqui do Comando da Força, estamos a caminhar no sentido de uma afabilidade relativamente à conjugação de esforços para que as eleições decorram de forma pacífica e que possam ser realizadas para exprimir a vontade do povo, muito embora sabemos que a situação de segurança é frágil. Portanto, é impossível antever o que é que se vai passar num futuro próximo, quanto mais nas eleições daqui a um ano. Mas, pelo menos, os indicadores são afáveis na sua consecução e na transição pacífica. Relativamente à nossa vacinação, este processo está a ser acautelado pelos nossos canais de comando das Forças Armadas. Já nos foram pedidos os nomes para sermos vacinados. Sei que o processo está em marcha pela cadeia normal de comando e esperamos por indicações relativas à vacinação, mas com a perspectiva à vista de que ela se vai realizar brevemente. Relativamente também à nossa formação, que foi focada pelo Sr. Deputado, eu gostaria de dizer que até agora, nos 3 meses de missão, portanto, nós chegámos a 15 de novembro, completámos há 2 dias atrás os 3 primeiros meses de missão, num total de 6, e já formámos cerca de 300 militares das Forças Armadas Malianas. O principal problema das Forças Armadas Malianas é a sua estrutura de comando e controlo. Leia-se as posições chaves de comandantes de companhia, de comandantes de batalhão, de comandantes de regimento, que são as peças fulcrais na constituição e na operacionalização das Forças Armadas Malianas. E é a estes indivíduos que damos formação, em especial aos quadros superiores e aos quadros de sargentos, que são devolvidas depois às Forças Armadas Malianas, com um conjunto de formação standardizada pelos nossos padrões e que são integrados de forma coerente e de forma que possam depois habilitar a cadeia de comando e controlo das Forças Armadas a funcionar de forma organizada e a funcionar. Portanto, que há uma disrupção desta cadeia de comando que não permite, por vezes, o funcionamento, e este é um dos principais problemas. Portanto, é com satisfação que eu, pelo menos, olho para o contributo dos 6 militares que temos em Comicor neste papel fundamental de reabilitar e de fornecer ferramentas aos militares malianos para que a estrutura seja efetiva e funcione. A população local, como já referi, portanto, os militares são bem aceitos, são vistos como uma parte preponderante para a estabilização do país e essencialmente para aquilo que é o principal problema, que é o combate ao terrorismo. Embora a EUTM não contribua diretamente ou não entre nestas operações de combate, confina-se à parte da mentoria e da formação, mas sabemos que no ponto final de todo este processo, o que estamos a fazer é formar quadros capazes e a contribuir para a estruturação das Forças Armadas, de maneira a que depois consigam desempenhar a sua função cabalmente, inclusive naquilo que é o combate ao terrorismo, juntamente com as forças internacionais que estão presentes no território para esse efeito. A minha explicação já vai longa, não sei se percorri todas as perguntas dos senhores deputados. De qualquer maneira, fico ao dispor. Muito obrigado pelas perguntas. Espero ter sido capaz de as responder com a autorização do Sr. Presidente.
Foi bastante, bastante claro. Não sei se o Sr. Major José Carlos Gomes Reis deseja acrescentar alguma coisa.
Sr. Presidente, se me permite, gostaria de dar aqui uma perspectiva da forma das Nações Unidas. Muito obrigado. Eu, antes de mais, gostava de agradecer o apreço manifestado pelos seus deputados e o reconhecimento da prestação dos militares portugueses aqui nas Nações Unidas e na EUTM. Uma prestação bastante desafiante, tendo em conta os cenários que se nos deparam. Eu gostaria de introduzir uma explicação declarando que não tem autoridade investida para falar oficialmente da imagem, da proatividade e da postura e da orientação das Nações Unidas, mas, se me permitem, gostaria de deixar aqui a minha análise da situação. Eu tive a felicidade de, em 2014, estar aqui 6 meses na UTM. Em 2017 estive 13 meses pela célula de informações e agora estou aqui desde agosto e não consigo deixar de vos transmitir a minha análise, tendo em conta uma parte fria, direta, e uma parte emocional. Eu sei que isto pode não fazer sentido, mas vou tentar passar-vos o que eu pretendo dizer com isto. Começando aqui pela primeira questão, nós temos um cenário de ameaça simétrica. Nós não podemos dizer que a nossa força está constantemente exposta a perigo, porque senão andávamos com uma readiness posture muito mais proativa, andávamos sempre armados, e agora estou a falar apenas da parte das Nações Unidas, dos dois militares que estão cá, mas também não nos podemos esquecer no cenário em que estamos. Isto significa que em 2017, eu cheguei aqui, tinha um mês de operação e infelizmente perdemos um camarada nosso de uma forma muito covarde e muito desleal, de um ataque assimétrico, terrorista, e que me marcou bastante, de uma forma em que a minha awareness para esta ameaça assimétrica foi redobrada e que me permitiu escolher o melhor dos dois mundos, que é aproveitar e manter-me coeso com a população aqui e, ao mesmo tempo, estar sempre um pé atrás, mantendo a minha própria proteção pessoal. Nós temos uma realidade diferente. Aqui o UTM tem uma força de proteção e trabalha dentro de um compound com uma segurança ativa, 24/7. Os dois militares das Nações Unidas são e estão misturados com o povo. Nós somos o povo, nós estamos misturados com o povo. Eu tenho que ir ao local market, eu tenho que ir ao, desculpem uma expressão, ao supermercado aqui do sítio, buscar bens essenciais, a água, a fruta, pão, e se eu for fardado, acabo por me tornar, de certa forma, um alvo maior. Se for à civil, acabo por ser tido como apenas um homem branco, desprotegido, se calhar de uma empresa qualquer de construção que trabalha aqui. Portanto, acabamos por ter uma necessidade de nos imiscuirmos com esta população e permitam-me que vos diga que, no meu entender e deste tempo todo que já passei aqui no Mali, é um povo humilde, é um povo sofrido e é um povo extremamente feliz. Eles são muito felizes e nós somos Cristiano Ronaldo, nós somos Amália, nós somos Eusébio, e quando eles veem a nossa nação, eu tenho um orgulho imenso de ser português e de representar a minha nação com os compromissos internacionais assumidos neste teatro. E é isto que eu acho que a nossa Assembleia deve instigar em todas as pessoas que para cá vêm, é que nós não vamos só aqui cumprir a missão militar, nós temos de ter esta parte humanitária sempre presente para que a nossa estadia aqui seja, por um lado, protegida, mas, por outro lado, que não nos protejamos de uma forma tão intensa que deixemos de contactar e de usufruir do melhor que a vida tem, que é a interação humana, desempenhando da forma mais profissional possível a nossa função. Posto isto, e muito rapidamente, a segurança e proteção da MINUSMA. É como vos disse, então, nós temos regras que foram enviadas para o teatro de operações, mas temos, como vos disse, duas realidades, EUTM com Force Protection e num compound, e dois militares que encontram um alojamento, e quem já cá esteve vai deixando estas dicas para as pessoas que vêm a seguir e até ver da melhor forma possível. Não há qualquer, da parte da MINUSMA, qualquer reporte de incidente. Eu tenho também que falar na paz em termos de pandemia. Há esta necessidade de continuarmos ativos, de continuarmos robustos, utilizando a expressão do nosso Force Commander, mas isto significa que estamos a colocar menos pessoas nos helicópteros para serem projetadas, menos pessoas nos regular flights que providenciam tanto apoio logístico como a rotação do pessoal nos vários setores longe da capital. Isto significa mais tráfego aéreo, mais intensa desse planeamento muito mais desafiante. No entanto, a MINUSMA tem que reconhecer que ao nível do uso de máscaras, ao nível de criar bolhas de rotação dentro dos próprios departamentos em que nós nunca nos cruzamos e o trabalho a partir de casa, eles têm sido exímios e até agora nenhum português teve Covid, e que assim seja, mas também por outro lado todas as forças estão a ser exímias no cumprimento destas medidas, tanto ao nível da do social distancing e todas as regras devidamente endereçadas pela Organização Mundial de Saúde. A nossa performance, operações aéreas e Intel, nós somos receptores de relatórios, providenciamos relatórios, mas como bom português que sou, a presença física é fundamental para exprimirmos aquilo que queremos transmitir. Existem certas dificuldades que felizmente nós portugueses não temos, que é ao nível da comunicação, de pessoas que estão no terreno e, por exemplo, a pedirem, e obrigado por ter mencionado o ataque, eu fui o oficial que fiz a coordenação entre três setores, foram necessários três helicópteros, dois aviões para evacuarmos 28 pessoas deste ataque, mais uma vez, covarde. E posso-vos dizer que isto foi necessário ser presencial. Tivemos o Mission Operations Center populado com pessoas, todos eles com máscara, todos eles com profissionalismo outstanding, e mais uma vez a nação, tanto a parte da Intel como a Aeropes, ficou extremamente bem representada. Aqui, relativamente aos Quick Impact Projects, eu tenho imensa pena. Eu sei que existem, da parte da MINUSMA, uma força muito, muito grande para que exista o gender equity, portanto, o mesmo rácio entre mulheres e homens, entre a parte religiosa, a parte cultural, entre empregarem não só mulheres e homens em igual número, mas também entre os locais e os internacionais. E isto são, efetivamente, tudo aquilo que os senhores me perguntaram, são considerações e preocupações da parte das Nações Unidas no primeiro balanço e na primeira prioridade. O contributo das Nações Unidas, eu sou obrigado a entender que nós somos limitados tanto pelo aquilo que o país nos permite fazer cá, ao nível do nosso mandato, mas também por aquilo que depois as Nações Unidas em Nova Iorque nos autorizam a fazer. O nosso mandato está, como foi dito e bem, muito aquém, pedem-nos muito mais do que aquilo que nós somos autorizados oficialmente a fazer. No entanto, nós fazemos para além do nosso cumprimento, como nos é característico. A influência do golpe de Estado. Nunca é bom um golpe de Estado quando se pode fazer eleições. No entanto, eu cheguei cá, o golpe de Estado aconteceu uma semana depois e posso-vos dizer que a segurança nas ruas, em uma semana, estava completamente controlada. Os militares foram os militares que efetuaram o golpe de Estado foram de um profissionalismo e de uma atitude humana a toda a prova. Houve pequenos incidentes de tiros random que acabaram por ser totalmente esporádicos, não foram intencionais, e neste momento as Nações Unidas, e creio que a OTM também, são bem vistas enquanto forças que estão aqui para ajudar. Como é óbvio, a insurgência, os extremistas não nos permitem baixar a guarda e temos que continuar a olhar sempre por cima do ombro. As eleições, creio que estão previstas para o início do processo no final deste ano e talvez em 2022 se possa avançar deste governo de transição para um governo de permanência. Relativamente ao plano de vacinação, o Sr. Tenente Coronel Carvalho já falou, a pandemia, o Covid-19, as medidas restritivas foram já também por nós elaboradas. O relacionamento entre a MINUSMA e as forças malianas, nós somos o braço direito da FAMA, tanto para a parte do treino como para a parte da busca e salvamento, porque eles não têm ainda capacidade de helicópteros, portanto, cada vez que as forças malianas são atacadas, a MINUSMA os meios da MINUSMA são os primeiros a serem solicitados, e é com muito orgulho que temos esta cooperação e eles adoram a nossa presença cá. A percepção dos locais sobre os militares. As pessoas são pessoas, quando eu retiro o uniforme, sou quem eu pretendo ser, se sou arrogante, se sou frio. No entanto, quando visto o uniforme, mais uma vez eu digo, a nossa bandeira faz milagres e o povo adora-nos. Para acabar, a questão que nos tinham colocado sobre o handover takeover, é um desafio, é necessário um bom planeamento. Eu sei que há apenas 15 dias que são acordados para as pessoas chegarem cá e terem uma percepção do que é feito e depois quem cá está a sair. Permitam-me a minha opinião pessoal, 15 dias não chegam. 3 semanas, tendo em conta o Covid, é necessário. Os primeiros 15 dias as pessoas estão em quarentena, as que chegaram. Portanto, faz todo o sentido. Eu hoje vou buscar um militar português, camarada nosso, que está agora a chegar esta tarde, e vou ter todas as medidas de proteção para com ele, para que não o contamine e para que ele também não me contamine. No entanto, eu vou ter que o levar a casa, vou ter que tratar tudo o que é necessário para ele, e ele vai ficar em quarentena durante 15 dias. Eu não vou conseguir integrá-lo ao nível dos sítios onde ele tem que ir, desta adaptação local, onde comprar as coisas, como conduzir em Bamako, onde evitar, onde poder confiar um pouco mais. Portanto, há uma necessidade de um contacto físico de pelo menos 5 dias úteis, tanto para a parte oficial do in-processing, como para a parte também de garantir que as pessoas, quando cá chegam, não são largadas do nada. Eu espero não ter ofendido ninguém com esta versão fria e oficial. Continuo a achar que a MINUSMA não tem o mandato ajustado. Estamos a fazer mais do que aquilo que nos é pedido. Estamos a ser mais controlados no uso da força do que aquilo que se calhar poderíamos ser. Não entendam por isto, por favor, que deveríamos ser mais agressivos, mas deveríamos ser mais presentes em termos de força e menos expostos ao nível do mandato. Estou disponível para qualquer questão. Agradeço-vos imenso, mais uma vez, o vosso reconhecimento e a honra de estar aqui a servir o meu país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Major. Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel, pelas excelentes intervenções, pela minúcia das respostas, que também é muito importante, para despertar o interesse na matéria que está em causa. Eu agradeço ao Sr. Tenente-Coronel e ao Sr. Major a vossa disponibilidade para estar aqui hoje connosco. E passava agora a palavra ao Sr. Tenente-General Marco Serronha, que nos tem estado a acompanhar a partir do SECOM em Oeiras. Sr. Tenente-General, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito, muito bom dia. Cumprimento também os camaradas que estão em Bamako e toda a restante audiência que está a assistir a esta interação entre a nossa Comissão de Defesa Nacional e os nossos militares que estão nas Forças Nacionais desta casa, neste caso no Mali. Dar só aqui de nota de 2 ou 3 assuntos que foram focados. Eu tenho que dizer que, de facto, a exposição feita pelos nossos dois camaradas em Bamako foi excelente, sob o ponto de vista informativo, julgo eu. De qualquer modo, deixar aqui só 2 ou 3 notas, de questões mais gerais e uma ou outra questão particular que foi focada. Julgo que é claro para toda a gente que os grandes desafios que se põem, nomeadamente a Europa no Sahel, estão muito bem representados, tanto na área dos desafios da segurança como na área do desenvolvimento, estão muito bem representados no Mali e na região que o circunda, de algum modo, não é? No Níger e no Burkina Faso. Portanto, eu foco aqui dois que são aqueles mais importantes, sob o ponto de vista da segurança, que é, de facto, o terrorismo, onde convivem e lutam, de algum modo também entre si, aquilo que são os dois pilares fundamentais do movimento terrorista internacional, nomeadamente a Al-Qaeda no Maghreb e o Estado Islâmico, que estão, são duas federações de grupos que operam naquela região com grande intensidade, e também o crime organizado transnacional que ali reside com enorme força, não só no Mali, mas que se estende até às áreas contíguas marítimas dos países da costa oeste africana e do Golfo da Guiné, e cuja, o que eu chamaria, Santa Aliança, traz problemas de segurança muito mais, com maior extensão em termos territoriais do que propriamente só o Mali. e incidem essencialmente em três áreas, uma que é a exploração de recursos, como aliás acontece um pouco toda a África, no sentido de se financiarem, mas duas que têm muita importância da imigração ilegal, cujos principais vão para o têm nesta região. Aliado. Houve aqui um problema de ligação, mas estes dois grupos estão aliados e financiam-se. E depois, e tem um impacto grande, não só nas redes de imigração ilegal, mas também na pirataria que há no Golfo da Guiné e que tem ligações. Hoje está perfeitamente provado que os grandes objetivos estratégicos que os grupos terroristas têm que operam naquela região é a aliança com o crime ilegal que tem expressão na pirataria. Portanto, a pirataria é uma antena financiadora dos grupos terroristas que operam na região do Sahel. Enfim, com todos os impactos que isto tem e a abordagem holística que teremos que fazer à gestão da pirataria no Golfo da Guiné, porque não é só aquilo que acontece no mar, é também aquilo que é planeado e que é originado em terra. Não há dúvida que é nesta região, há uma grande presença da comunidade internacional, aliás, pelos números que foram dados, desde logo a missão da União Europeia, que é provavelmente a maior missão da União Europeia em África. A MINUSMA, como foi dito, é uma das grandes missões das Nações Unidas, com um mandato robusto, embora possa ser considerado que não tem, enfim, as necessárias autorizações para o uso da força, mas enfim, isto é a ONU, mas é mesmo assim, mas tem de facto uma das grandes missões da ONU em termos de efetivos, está no Mali, a MINUSMA. Tem também o G5 Sahel, que é uma organização que integra os 5 países do Sahel, com um grande apoio e uma grande participação da comunidade internacional, não só de países europeus, mas também dos próprios Estados Unidos. A Operação Barkhane, da França, que também opera no Mali e noutros países contíguos, onde a França tem cerca de 5 mil militares, e que vai ter, a muito curto prazo, um pilar no âmbito das operações especiais, que será a Operação Takuba, onde Portugal também vai dar um contributo, com o envio a muito curto prazo de 2 militares para o quartel-general da Operação Takuba, que vai ser em Menaca, no Mali, e mais tarde, em novembro, com a projeção de uma unidade tática de operações especiais com 12 elementos, que vai, integrado nesta Operação Takuba, com outras unidades de operações especiais europeias, sobre a liderança da França, ajudar na capacitação das Forças Armadas Malianas na sua componente de operações especiais, numa vertente muito importante, que é de facto a luta contra o terrorismo presente nessa área, não só no Mali, como no Níger e no Burkina Faso. Chamar aqui também que a nossa contribuição na MINUSMA, que neste momento está circunscrita a dois oficiais, vai crescer no segundo semestre com a projeção do destacamento aéreo da Força Aérea, com a projeção de um avião 130, enfim, todos os elementos de apoio, com cerca de 70 militares, que vai ocorrer no segundo semestre. E esta nossa componente de operações especiais da Takuba também será projetada em novembro próximo, para uma participação nesta região. É evidente que isto, e quem está presente no terreno tem essa noção, quer dizer, onde há muita presença da comunidade internacional, de diversas organizações, a coordenação do terreno não é fácil, há muita tensão e muita competição por vezes entre as diversas entidades relativamente ao cumprimento das suas missões. Isso é uma tarefa que não é fácil, mas é uma realidade no terreno. Há um esforço grande, com certeza, dos diversos enfim, responsáveis das diversas organizações de coordenarem as suas ações, mas sabemos que, por vezes, as agendas das diversas organizações não são exatamente as mesmas em todo o lado. E sobre a questão da vacinação que foi focada, está, de facto, as Forças Nacionais destacadas são o elemento prioritário, ou um dos elementos prioritários, estão na primeira linha de prioridades da vacinação que vai ser facultada às Forças Armadas, por assim dizer. Isto está em processo de planeamento. De facto, é uma manobra logística. A vacinação fora de Portugal vai ser uma manobra logística complicada, vai ter que ser articulada, com certeza, com as próprias rotações das forças. Na certeza, porém, que aqueles que vão partir de agora para as Forças Nacionais Destacadas serão objeto de vacinação, e depois os que lá estão terá que ser articulado, de facto, com a presença remanescente que ainda vão ter, se justifica a manobra logística de levar as vacinas para a vacinação, de modo ainda a terem uma imunidade que seja efetiva em teatro. E, portanto, terá que ser analisado caso a caso com cada uma das forças, pelo nosso Serviço de Saúde Militar, para isto ser feito. Mas as Forças Nacionais Destacadas são, por assim dizer, a primeira prioridade. E era isto que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General Serronha, pelo seu contributo para esta reunião. Para a semana vemos-nos, para a semana não, daqui a duas semanas voltaremos a encontrar para reunirmos com a tripulação do Zaire, que está em São Tomé, e aí até vamos desenvolver mais provavelmente a questão da pirataria no Golfo da Guiné. Muito obrigado pela vossa colaboração, muito obrigado aos militares também que nos acompanham a partir do Mali. E aos seus deputados que nos estão a acompanhar, eu peço-vos que transitem para a plataforma Skype para podermos concluir a nossa reunião com o ponto seguinte da ordem de trabalhos. Muito obrigado, Presidente-Geral. Bom, senhores deputados, muito bom dia a todos uma vez mais. Aqueles que estão-me a ouvir em eco, há aí qualquer coisa que não está a funcionar bem nessa maquinaria. Se fosse possível retirar o eco. É ótimo, obrigado. Bom, muito bom dia a todos, aqueles que nos entraram agora de novo, mas também àqueles que já cá estavam na audição anterior. Nós temos agora o ponto 2 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão e votação do projeto de voto de pesar sobre o falecimento do Tenente Coronel Marcelino da Mata. Como os senhores deputados sabem, houve 3 votos de pesar que entraram na mesa relativos ao falecimento do Tenente Coronel Marcelino da Mata, um voto de pesar do CDS, penso eu que foi o primeiro, um voto de pesar do Chega, penso eu que foi o segundo, e um voto de pesar do PSD, que penso eu que foi o terceiro, e desceram todos à Comissão. Penso eu que para nós procurarmos consensualizar um voto da Comissão em substituição desses votos, como tem sido prática há algum tempo e agora na visão, já consagrado na última alteração que se fez ao regimento. Eu tinha uma manifestação prévia do PSD e do CDS no sentido de disponibilidade para sustentar essa consensualização. O Chega não respondeu, de maneira que eu fiz de qualquer forma chegar aos seus deputados hoje de manhã um projeto de voto. Senhores deputados, que se quiserem pronunciar, a metodologia que eu sugeria era a seguinte: se os senhores deputados proponentes tiverem de acordo em fazer um voto único, fazemos um voto único e retiro os vossos votos. Se pelo menos 2 dos proponentes estiverem de acordo, temos condição de fundir esses votos num só e consensualizar um voto. No caso do Chega, eu penso que não chegou ainda nenhuma resposta. Portanto, não podemos presumir que retira o voto e, portanto, faremos a votação do voto do Chega e do voto da Comissão. Caso não queiram abdicar dos votos, fazemos a votação dos 3 votos e depois logo se vê e mandamos o resultado da votação para a mesa. Também será em plenário se os proponentes o quiserem. Mesmo que o voto seja aqui chumbado, se o proponente pode requerer que ele vá a plenário por ser voto de pesar. Muito bem, quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria, e Srs. Deputados, mais uma vez bom dia. Queria dar nota do seguinte. Em primeiro lugar, felicitar a iniciativa do Sr. Presidente, no sentido de tentar ter aqui uma proposta que tem o nosso consentimento, o nosso acordo, e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para consensualizar um texto. Em segundo lugar, dizer o seguinte, eu não vou poder ficar até ao final da reunião, eu tenho um compromisso ao meio-dia em que vão ter que entrar em direto numa televisão e, portanto, não posso ficar mais tempo, mas queria deixar esta nota de disponibilidade e, portanto, e de acordo com aquilo que é aqui apresentado. Não sei o que é que será a votação, deixo o meu voto já claro, relativamente a esta mesma matéria, mas não queria deixar de saudar o Sr. Presidente pela iniciativa que teve de ter uma proposta e nós acompanhamos e subscrevemos esta mesma proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, já que se vai ausentar, deixava-me o seu sentido de voto para o voto conjunto e o sentido de voto para o voto do Chega, que também vamos ter que votar.
Não, eu voto favorável.
Aos 2. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para a semelhança daquilo que o deputado João Gonçalves Pereira já transmitiu, agradecer a iniciativa demonstrada pelo Sr. Presidente, dizer que nos revemos na proposta de pesar, que aliás já tivemos a oportunidade de o transmitir diretamente à mesa. Relativamente à proposta que teve a amabilidade de apresentar, reúne também de forma factual o conjunto de condecorações que de alguma maneira fazem e destacam esta personalidade e, portanto, dizer que, nessa medida, retiramos o nosso voto e acompanharemos a proposta de voto comum, votando favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar a nota que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda rejeita quer o voto na sua vertente individual, quer o voto na sua vertente resultante da fusão dos diversos textos. Não é uma questão de português, é uma questão de distanciamento face a um processo de glorificação de Marcelino da Mata, no qual nós nos distanciamos em absoluto, e gostava de que esta nossa posição ficasse registada em ata, lavrando para lá da posição do Bloco de Esquerda, aquela que é a opinião pública também de Vasco Lourenço, o atual presidente da Associação 25 de Abril, ilustre militar e participante da Revolução de Abril, que rompeu com a ditadura que oprimia o nosso país, que dizia ele, e cito, que esta promoção da figura de Marcelino da Mata, e cito, é uma vergonha para o Portugal de Abril. Eu subscrevo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda subscreve esta afirmação e gostava que ela ficasse lavrada em ata desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lara Martinho tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para transmitir que acompanharemos este voto, este texto conjunto dos dois votos do PSD e do CDS, e que iremos votar contra o voto apresentado pelo Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. Bom, senhores Deputados, não sei se algum dos senhores Deputados que nos está a acompanhar por Skype quer usar da palavra, alguma manifestação nesse sentido? Não. Muito bem. Então, vamos, em primeiro lugar, votar o voto do Chega, se faz favor. Os senhores Deputados que votam contra, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, os senhores Deputados que se abstêm, a senhora Deputada Ana Miguel, e os senhores Deputados que votam a favor, CDS. Portanto, o voto foi rejeitado, com os votos contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do Partido Social Democrata, e o voto favorável do senhor do CDS. Vamos agora sujeitar à votação o voto de iniciativa da Comissão. Os senhores Deputados que votam contra, o senhor Deputado Pedro Filipe Soares, os senhores Deputados que se abstêm, os senhores Deputados que votam a favor são os restantes. Portanto, o voto da Comissão foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS, e com o voto contra do Bloco de Esquerda. Bom, senhores Deputados, está então encerrada a reunião. Se queria apenas dar... É sobre este ponto, senhora Deputada? Então faz favor, senhora Deputada.
Desculpa.
Não, sim.
Só para ficar esclarecido, para ver se eu percebi corretamente, ele agora sobe a plenário, não é? Para votar... Exatamente, isso será. Muito obrigada.
Senhores Deputados, eu queria, antes de encerrar a reunião, apenas fazer referência e saudar os senhores Almirante António Silva Ribeiro e António Mendes Calado pelas suas recondições ontem efetuadas pelo Presidente da República sob proposta do Governo nas funções de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e de Chefe de Estado-Maior da Armada. Penso que a Comissão se revê nesta felicitação e faremos chegar a um e outro uma nota de felicitações na sequência desta referência aqui na reunião. Muito bem, senhores Deputados, está então encerrada a reunião. Até para a semana. Temos a audição do Sr. Ministro no dia 23, às 15 horas. Esperemos que na sala do Senado. Muito obrigado.